Bem, senhores deputados, acho que já temos quórum, portanto, acho que podemos começar. Gostava de começar com a questão da aprovação da ordem do dia. Foi-me pedido que informasse um pedido de adiamento da aprovação de duas atas, a número 168, pedida pelo PCP, e a 172, pedida pelo PS. Não sei se em relação às outras atas podemos avançar e aprová-las, se estiverem de acordo. Portanto, aprovamos a ata 162 e a ata 167. Ficam aprovadas. Em relação às outras informações, não sei se a ordem do dia, se o Sr. Deputado preferiu.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas estava distraído. Era no ponto da ordem do dia. Há um ponto que nós gostávamos de pedir o adiamento, que tem a ver com a redação final da educação inclusiva, porque tem muita matéria e nós não tivemos tempo, efetivamente, de fazer a verificação de todas as sugestões.
É o ponto 7.
E acontece que neste caso não é só a compatibilização da linguagem dentro da lei aqui aprovada, mas com como ela se rebate sobre o decreto-lei original, e não tivemos tempo de fazer essa compatibilização, e portanto pedia para fazermos isso noutra reunião. Nós trataremos de fazer a verificação entretanto. Obrigado.
Muito obrigado. Portanto, da ata da ordem do dia, a pedido do Partido Socialista, removemos o ponto 7 da ordem do dia, que é a redação final das apreciações parlamentares do Bloco de Esquerda e relativas ao Decreto-Lei número 54/2018, 6 de julho, que estabelece o regime jurídico da educação inclusiva. Passamos então agora às várias iniciativas que baixaram. Temos o Projeto de Lei 1213/13 do PEV, que materializa o direito à alteração obrigatória de posicionamento remuneratório aos docentes do ensino superior público, e que baixou à Comissão no dia 13 do mês passado, e que ficaria ao cargo de um deputado relator do Grupo Parlamentar do PSD. Não sei se já querem nomear alguém, depois enviam essa informação. Muito obrigado. Depois temos o projeto de lei do PCP 1216/13, garante a gratuidade dos manuais escolares na escolaridade obrigatória no ensino público. Aqui, esta baixou no dia 15 do mês passado. Há uma conexão com o objeto do projeto de lei 1218/13 do Bloco de Esquerda, tem a ver com a gratuidade dos manuais escolares para alunos que frequentam a escolaridade obrigatória na rede do ensino público do Ministério da Educação. A proposta é que haja um deputado relator do Grupo Parlamentar do PS, ficaria agendado para a sessão plenária de 12/6, e apreciação do parecer na reunião do dia 11/6. Senhor deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Não sei qual a largueza da distribuição da informação, mas o Grupo Parlamentar do PS foi perguntado se estaria de acordo em que a Sra. Deputada Odete João, que já tinha um dos diplomas, ficasse com o outro do mesmo tema, o que implicava que houvesse uma modificação das distribuições com o Grupo Parlamentar do PSD. Nós demos o nosso acordo na altura, e a Sra. Deputada Odete João também. Não sei se isso ficou consolidado. Eu gostava de ter essa confirmação. Obrigado. Sim.
Senhores deputados, estão de acordo? Sim. Ah. Para que o deputado relator fosse a Sra. Deputada Odete João.
Este.
Sim. Não, do projeto de lei 1216, que é em conexão com o objeto do projeto 1218. É o ponto 312. Muito bem. Tudo bem? Muito bem. Depois temos o projeto de resolução 2151/13 do PAN, promove a criação de condições para a prática da cesta das crianças no ensino pré-escolar, que baixou a comissão no dia 9 de maio. O PAN informou que pretende a sua discussão no plenário junto com a petição 566/13 e solicitam a adoção de medidas com vista à obrigatoriedade da disponibilização das condições para as cestas para as crianças até à entrada na primária. Portanto, isto vai ser discutido em plenária e, portanto, isto é só informação. Depois temos a apreciação na especialidade de dois projetos de lei, ambos apresentados pelo PSD. O primeiro é o 1173/13, que é a primeira alteração ao regime jurídico de avaliação do ensino superior, do PSD, que baixou à comissão em 27 de março. Prazo para a remessa de pareceres terminou a 24 de maio, pós-prorrogação, e estão disponíveis na iniciativa os pareceres pedidos pelas seguintes entidades que estão aqui listadas. O prazo limite para a apresentação de propostas de alteração é o dia 11 de junho, a distribuição do mapa comparativo proposta é fosse 12 e a data de discussão da votação na especialidade é 19 de junho. Eu, em relação a estes dois projetos de lei, eu não sei o que é que o PSD pensa, mas eu achava que seria importante nós insistirmos junto do CRUP e do CSISP para que se pronunciem, porque ainda não se pronunciaram sobre estas, e acho que isso seria útil termos a pronúncia deles. Se estiverem, não sei se os grupos parlamentares estão de acordo com essa ideia. Acho que faz sentido, se estiverem de acordo. Então vamos insistir junto do CRUP e do CSISP para que eles se pronunciem, porque isto tem implicações no ensino superior, como é óbvio, e acho que era importante ter e depois veremos a sequência do processo. Depois passamos para o pedido de audiência da Associação da União das Associações de Pais do Seixal. A questão tem a ver com a rede escolar do Conselho do Seixal. Não sendo uma associação nacional, nós propunhamos que fosse um deputado piloto a receber esta união das associações e que fosse indicado pelo PSD. Sim. Pois indicarão. Muito bem. Mas estão de acordo. Muito bem. Depois temos um pedido de audiência, o ponto 3.3, do Movimento Escolas de Louros Sem Amianto, que é um pedido do grupo de pais, professores encarregados de educação e antigos alunos de 4 agrupamentos de escolas de Louros. Aqui é a preocupação com a presença de fibra ao cimento degradado nestes estabelecimentos escolares, e aqui também indicaríamos um deputado piloto para receber o seu deputado Porfírio.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Susana Amador fará este serviço à nação.
Ok. Depois temos um ponto que é a proposta de lei, um parecer sobre a proposta de lei 196, falta aqui uma barra 13, que autoriza o Governo a criar um sistema de recolha, registro e análise de dados sobre a ciência e tecnologia. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria pedir desculpa, cumprimentar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados. Antes de mais, queria pedir desculpa por ter só hoje, já na hora do almoço, enviado a versão final do projeto de relatório, do projeto de parecer, que foi motivado por eu não me ter apercebido da remessa da nota técnica. Consultei o site da Assembleia da República quando fiz o parecer, não estava lá a nota técnica, e como não me tinha apercebido do recebimento dessa mesma nota técnica, não fazia referência à nota técnica do parecer, e, portanto, a primeira alteração tem a ver precisamente com a circunstância de fazer referência agora no parecer já à nota técnica e de prever que a mesma seja apensa ao parecer. No que diz respeito ao parecer, o parecer parece-me que tem uma estrutura relativamente simples. Apreciar um pedido de autorização por parte do Governo para emitir legislação que crie um sistema de recolha, de registro e análise de dados sobre a ciência e tecnologia, relativa a recursos humanos, instituições, atividades e produção científica, projetos, programas e financiamento, que inclui mecanismos de monitorização do emprego científico e docente. A proposta de lei cumpre, na nossa perspectiva, todos os requisitos para ser apreciada e discutida no Parlamento, considerando que as incumbências do cumprimento da lei que vai ser emitida na sequência da autorização legislativa, caso a mesma venha a ser concedida, vão recair sobre as instituições de ensino superior, para além da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que já vinha sugerido na nota técnica, nós sugerimos que sejam consultados quer o grupo, quer o CSISP, relativamente à implementação desta lei. Depois, compete-nos apenas referenciar que, não implicando qualquer aumento de encargos à autorização legislativa, a implementação do regime nela previsto necessariamente vai implicá-lo a partir do momento em que são reforçadas as competências ou são criados de novo no Observatório das Competências Digitais, do Observatório do Emprego Científico e Docente, na plataforma do Observatório do Emprego Científico e Docente, e vai passar a ser feito um inquérito anual ao emprego no ensino superior público. No demais, estou à disposição dos senhores deputados para a prestação de quaisquer esclarecimentos que entendam por convenientes e também, se houver alguma questão que os senhores deputados entendam que deva ser alterada, também estou disponível para equacionar essa mesma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, prefiro o Silva, tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o parlamentar do PS gostaria de agradecer ao Sr. Deputado Álvaro Batista a elaboração deste relatório, uma tarefa que todos temos que fazer umas vezes uns, outras vezes outros. Tinha aqui duas ou três considerações a fazer. Eu tenho esta coisa um bocado aborrecida às vezes, ler a papelada toda. E tenho as seguintes considerações. O Sr. Deputado assinala no corpo do relatório algumas falhas formais que depois não têm nenhuma consequência em termos de conclusões. O Sr. Deputado assinala que a proposta de lei desrespeitará uma disposição do Regimento da Assembleia da República, na página 2, e depois, mais à frente, na página 4, o Sr. Deputado assinala que a proposta de lei desrespeita a lei formulária. E depois nada acontece. E, portanto, deixava uma questão que, no fundo, não é bem para si. Quer dizer, no fundo, é um bocado para a forma como nós elaboramos relatórios. Quer dizer, assinalamos deficiências formais nas coisas e depois não acontece nada, ficamos todos de consciência tranquila só porque assinalámos. É uma pergunta que lhe deixava. Ainda dentro desta matéria, há na linha sobre consultas e contributos, o Sr. Deputado vai e bem buscar uma sugestão que consta da nota técnica, que é a possibilidade de consultar a Comissão Nacional de Proteção de Dados e, olhando para a proposta de lei, de facto, acho que vale a pena pensar seriamente nisso. Eu penso que seria mais correto ficar claro no relatório a Comissão tomar já uma decisão sobre se faz essa consulta ou não, mas, enfim, é uma questão de opinião. Já a consulta ao CSISP e ao CRUP, sendo esta matéria, não tenho tanta certeza. Mas, no fundo, há aqui duas questões formais que a concretizarem são importantes e não acontece nada em sucessão delas. Mas depois, indo a elas em concreto, a primeira é que a proposta de lei não respeita o número 3 do artigo 124 do regimento porque não apresenta estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado e depois diz o seu deputado, conforme exige o número 3 do artigo 124. Eu, na minha modesta interpretação, não sou jurista, o seu deputado é sempre uma coisa boa quando se lida com a legislação ser jurista, mas eu não sou. Mas, de qualquer maneira, esse número 3 do artigo 124 diz as propostas de lei devem ser acompanhadas de estudos, documentos e pareceres que os tenham fundamentado. Ora, em meu modesto entender, isto não diz que tenha que haver esses estudos. Diz que, se eles existirem, têm que ser apresentados. Pronto, obviamente, esta interpretação poderá ser disputável. Eu julgo que é isso que está em causa. O que diz o regimento é que, havendo esses estudos, eles devem ser apresentados. Não diz que eles têm de existir.
Além do mais, a própria exposição de motivos aponta para algumas das fundamentações mais relevantes, designadamente o facto de isto corresponder em parte a recomendações da Assembleia da República no que diz respeito ao sistema em causa. No que diz respeito à outra anotação em que o Sr. Deputado diz que a proposta de lei não respeita a lei formulário, eu, francamente, não consigo perceber, porque a afirmação de que a proposta de lei não apresenta a data de aprovação em Conselho de Ministros, nem é evidente que contenha as assinaturas do Primeiro-Ministro e do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Bem, eu não tenho o original com as assinaturas, mas é o papelinho que foi transmitido à Assembleia da República, na página 6 desse papelinho, onde consta a proposta de lei para a alteração legislativa, diz claramente que foi vista e aprovada em Conselho de Ministros de 4 de abril de 2019 e tem cá, não tem as assinaturas, mas tem cá a anotação, o Primeiro-Ministro, o Ministro da Ciência e o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Não sei se o Sr. Deputado não terá ido diretamente ao fim do anexo, que é o rascunho do futuro decreto-lei, que obviamente, sendo o rascunho do futuro decreto-lei, não tem esses elementos, porque o futuro decreto-lei ainda não foi aprovado, ainda não foi assinado. Portanto, provavelmente haverá aqui uma confusão entre a proposta de lei que realmente está para apreciação e um anexo desta proposta de lei, que não é, obviamente, aquilo que nós estamos a apreciar, embora seja importante para fazermos um juízo sobre o próprio conteúdo da autorização legislativa solicitada. Estas eram as minhas questões substancialmente. Por quanto ao resto, o parecer que o Sr. Deputado Álvaro Batista nos faz para ajudar para a avançar os nossos trabalhos, tem uma descrição perfeitamente pertinente daquilo que está em causa nesta proposta. Ainda subsiste um pequeno erro no fim, porque nós não somos a Comissão de Trabalho e Segurança Social, mas isso, enfim, é uma... Só tem que se lembrar de não assinar antes de corrigir esse erro, mas isso obviamente é um pormenor. Agora, as outras questões no que diz respeito ao cumprimento do regimento da Assembleia para admitir propostas de lei e no que diz respeito ao cumprimento da lei formulário, parecem-nos que são, de facto, pontos que nos parece que não correspondem àquilo que temos em apreciação. Agradecendo mais uma vez o seu trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre esta questão, senão eu passava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dizer o seguinte, que não tenho nenhum problema em retificar o primeiro comentário, portanto, o primeiro parágrafo referido pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, e proponho ao Sr. Deputado Porfírio Silva, no caso assim o entenda, que onde está conforme exige, conforme previsto no número 3 do artigo 124 do Regimento da Assembleia da República, ou conforme mencionado. Depois, relativamente à segunda questão levantada pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, eu vi expressamente e vi por mais de uma vez o projeto, posso-me ter enganado e visto na parte errada e terei o maior gosto em corrigir a falta de referência à data. E finalmente, no que diz respeito à última questão, obviamente que, como acho que fazemos todos, muitas vezes decalcamos pareceres, portanto utilizamos textos e estava mal a referência à Comissão de Trabalho e Segurança Social, e terei o maior gosto em fazer a correção para a Comissão de Educação e Ciência. Relativamente às consultas, a questão que se levanta aqui é o seguinte, é que a partir do momento em que venha a ser aprovado pela Assembleia esta alteração legislativa, o Governo vai imediatamente publicar o diploma. E o diploma que se pretende venha a ser publicado da criação do sistema impõe que o preenchimento do inquérito seja feito pelas instituições de ensino superior e estabelecendo sanções com alguma gravidade para as instituições de ensino superior que não cumpram essa obrigação. E nessa perspectiva, para além que também nós não conhecemos, a Comissão Parlamentar não conhece o volume de trabalho que estará envolvido, portanto, no preenchimento destes inquéritos, e não está previsto nenhum mecanismo de compensação financeira por esta obrigação que se está a criar sobre as instituições de ensino superior. E, portanto, perguntar não faz mal. É a nossa obrigação que todas as decisões que venham aqui ser tomadas nesta Assembleia o sejam de forma fundamentada e, portanto, no meu ponto de vista, acho que se deve inquirir, além da Comissão Nacional de Proteção de Dados, também o CRUP e o CSISP. Não tenho nenhum problema que, em sede de conclusões, se esse for o sentimento de todos os grupos parlamentares, que, para além de ser apenas uma sugestão do relator do processo, que seja uma recomendação da Comissão que sejam inquiridas estas entidades e, porventura, outras entidades que os grupos parlamentares entendam, porque, na nossa perspectiva, só ganhamos em ouvir. E vale mais ouvir uma entidade que não dê um contributo do que deixar, ou melhor, vale mais ouvir 10 entidades que não possam dar contributos do que deixar de ouvir uma que possa dar um contributo positivo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio.
Sr. Presidente, eu queria agradecer ao Sr. Deputado Álvaro Batista esta interlocução que tivemos sobre esta matéria. Eu queria sugerir sobre o método de aprovação, porque nós estamos disponíveis para votar a favor de um texto que o Sr. Deputado ainda vai fixar, mas penso que informalmente podíamos ficar com a ideia de que circularia por e-mail a versão final. Mas quer dizer, com os esclarecimentos que fizemos aqui, não temos...
Eu podia já fazer aqui as alterações e ficava já feito.
Mas como isto temos pressa, não é? É um bocadinho curto, se calhar, então.
Muito bem, então será as pequeninas alterações serão incluídas? Será
circulado? Por uma questão metodológica, porque nessa altura eu farei as alterações, voltarei a reencaminhar para a Comissão para ser aprovado em texto final na próxima reunião. Apenas agradecia ao Sr. Porfírio Silva ou a outro qualquer Sr. Deputado se, relativamente à nova redação, ainda houver algum considerando a fazer, que ele seja resolvido antes da reunião para maior celeridade.
Não. Muito obrigado. Muito obrigado aos dois e muito obrigado também ao Sr. Deputado Álvaro Batista pelo documento. Passamos agora para o ponto 5, que é a discussão e votação na especialidade de projetos de resolução. Sim, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Na impossibilidade do Sr. Deputado João Oliveira estar presente, pedimos o adiamento da apreciação da discussão e votação destes projetos de resolução.
Projetos. Obrigado. Portanto, o ponto 5 fica adiado a pedido do PCP. Este ponto 5, a discussão e votação das especialidades dos projetos de resolução, fica adiado. Sr. Deputado Porfírio.
Já se tinha discutido.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas realmente isto, a minha hora de almoço, manifestamente não correu bem. Eu estava convencido que isto era uma redação final. Nós já discutimos estes projetos.
É uma redação.
Pronto, está bem. Ok, por nós tudo bem que se veja a redação final no outro dia, mas como aparece aqui a discussão... Eu já estou um bocado esquecido, já tenho uma certa idade, mas eu olhei para isto e pensei, mas nós já discutimos isto.
Gostavam que fosse adiado para a semana, pela mesma razão. O PCP gostava que fosse adiado para a semana sobre esta questão, muito bem. Depois temos o ponto 6, que são a discussão de projetos de resolução do PSD, do Bloco de Esquerda. São dois. O primeiro é o projeto de resolução 2003/13 do PSD, clarificação dos critérios de progressão remuneratória dos docentes do ensino superior público, e o segundo é o projeto de resolução 2086, a universalidade da escola pública no Conselho de Santa Maria da Feira. Eu começava pelo primeiro e dava a palavra à Sra. Deputada, só um segundo, Sra. Deputada Hilda Araújo, novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, nós gostávamos de solicitar o adiamento destes dois pontos. Muito obrigada.
Os dois. E, portanto, temos, como o ponto 7 também foi pedido para ser adiado, chegámos ao fim da nossa reunião. A próxima reunião é no dia 11, às 15 horas. É verdade. Tem toda a razão, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu não sei se os restantes deputados ouviram a sua sugestão, mas... Muito obrigado.